história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 11, mês de março, ano de 2025. Vamos aos destaques dessa edição. Régis Guerreiro.
Governadores ironizam a intenção do governo Lula sobre isenção de ICMS na cesta básica. Mais uma vítima cai no golpe da compra de moto anunciada no Facebook. Homem ameaça de morte atendente em empresas de Marechal Cândido Rondon. Polícia cumpre em Marechal Rondon mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Guaíra.
Michael Bicker. Inscrições para PSS da Prefeitura de Quatro Pontes terminam na sexta-feira. Empresária de Marechal Cândido Rondon vai receber prêmio da Fecomércio Paraná. Consamu tem inscrições abertas para o PSS. Há vagas para Marechal Rondon. Claudinei Domingues. Polícia Federal desarticula quadrilha especializada no contrabando de cigarros eletrônicos. Homem se atira nas águas do lago em Toledo, sai, deita na grama e morre. Gladstone Pacheco.
Sercar realiza hoje à tarde sua Assembleia de Prestação de Contas. FAEP detalha reivindicações feitas para a elaboração do Plano Safra.
Demais destaques desta terça-feira, vereador Verde quer criação de espaço específico para atender as equipes que preparam boi no rolete. A Simacar abre período de adesão para as campanhas promocionais de 2025. Vereadores rondonenses rejeitam requerimento por 11 votos a 1.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 11, mês de março, ano de 2025. E vamos com as informações sobre previsões da meteorologia com Adriel Marcelo.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Bom, previsão começou ontem dizendo que hoje, terça-feira, amanhã, quarta e quinta-feira, nós teremos pancadas de chuva. Estamos aguardando aí para qualquer momento as pancadas de chuvas previstas para hoje, terça-feira. Ó, às 10 horas da manhã, o sistema do CIMEPAR acusava na casa de 80% a probabilidade, subindo para 11 horas da manhã em 82%, né? Chegando aí os 82,3%, meio-dia, né? Nós já estamos aí passando do horário do meio-dia, subindo para 98% a probabilidade e vai então até as 5 horas da tarde. Estamos aguardando pancadas de chuvas localizadas, ou seja, pode chover lá em Porto Mendes e nada aqui na região central da cidade. Podemos ter pancadas de chuva, exemplo também no bairro Primavera, e nada de chuva em Margarida. Isso é previsão localizada. Então, segundo o CIMEPAR, hoje, amanhã, quarta-feira e também quinta-feira, poderemos ter pancadas de chuva. Neste momento, a umidade relativa do ar está em 80% e nós estamos com a temperatura registrando 27 graus em Margarida. Marechal Cândido Rondon.
O veículo carregado em Marechal Cândido Rondon com 300 quilos de agrotóxicos e 50 pacotes de cigarro foi apreendido nesta segunda-feira, dia 10, na BR-63 em Toledo. Militares do Batalhão de Polícia de Fronteira realizaram a abordagem ao motorista de um Fiat Uno e durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Porém, em fiscalização no veículo, os cigarros e o agrotóxico foram encontrados. Rapaz de 25 anos afirmou que pegou o carro carregado em um posto de combustíveis em Marechal Cândido Rondon e iria até Campo Mourão. valor recebido pelo transporte seria de R$ 1.000. O jovem foi preso e levado à Polícia Federal de Cascavel, enquanto o material apreendido acabou sendo encaminhado à Receita Federal. O prejuízo ao crime é estimado em torno de R$ 400 mil. E um homem morreu após se atirar na água no lago em Toledo e dizer que estava sendo ameaçado de morte. O caso movimentou populares que estavam no local, os quais acionaram a polícia. Quem nos traz detalhes a respeito desse acontecimento inusitado é Claudinei Domingues. Claudinei, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Sim, João. Um homem, aparentemente em surto, morreu no início da noite de ontem na área do Lago dos Pioneiros, em Toledo. Populares relataram que ele chegou correndo com um pedaço de madeira na mão, gritando que dois homens queriam matá-lo e atirou-se na água. Momentos depois, saiu, deitou-se na grama, cobriu a cabeça com a camiseta e permaneceu quieto. A equipe da Polícia Militar e SAMU foram acionados e, quando chegaram para conversar com o homem, não obtiveram resposta. O local foi isolado para que os socorristas do SAMU iniciassem os procedimentos de reanimação, mas o óbito foi confirmado. O homem não portava documentos e, por isso, sua identidade ainda está sendo apurada.
Claudinei, por outro lado, uma grande operação policial hoje pela manhã focou uma quadrilha especializada em contrabando de cigarro e eletrônicos, cujos produtos têm consumo proibido no Brasil. É isso?
Sim, João Marcos. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal do Brasil, deflagrou a Operação Evale, com o objetivo de desarticular um esquema de contrabando de cigarros eletrônicos e essências ilegais. A ação ocorre após investigações iniciadas em janeiro de 2024, que apontaram a existência de uma rede estruturada responsável pela importação, transporte e distribuição irregular desses produtos no território nacional. Estão sendo cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 5 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de sequestro de bens e valores nas cidades de Cascavel e Céu Azul, no Paraná, e Barra do Garças, Mato Grosso. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Cascavel, segundo o delegado Robson Peter Gonçalves.
As investigações revelaram a existência de um esquema criminoso bem estruturado, no qual os integrantes desempenhavam funções específicas relacionadas ao transporte, ocultação e distribuição de produtos ilícitos. Identificamos que os principais membros da organização, incluindo seu líder, residiam na cidade de Cascavel. Um dos alvos da operação vivia em uma área rural estrategicamente localizada atrás de um posto da Polícia Rodoviária Federal, no município de Céu Azul. Essa posição privilegiada permitia o monitoramento da movimentação policial, facilitando a evasão durante o transporte das mercadorias ilegais. A escolha desse local demonstra o alto nível de organização do grupo e a sua tentativa deliberada de driblar a fiscalização. Além disso, as investigações apontaram que a organização movimentou um total de R$ 26.627.000 num período de investigado de 2020 a 2024. Esse montante foi utilizado para financiar a importação, o transporte e a distribuição dos cigarros eletrônicos de forma irregular, evidenciando a complexidade e a grandeza dessa estrutura criminosa. O nome da operação, Evali, faz referência a uma doença pulmonar grave associada ao uso de cigarros eletrônicos, produtos cuja comercialização é proibida no Brasil.
Adriel Marcelo está de volta ao Frente Ampla de Notícias e agora nos traz informações sobre o mercado financeiro.
A moeda norte-americana teve uma variação de menos 0,27%, está sendo cotada neste momento em R$ 5,83.
E estes são os destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Governadores ironizam a intenção do governo Lula sobre isenção de ICMS na cesta básica. Mais uma vítima cai no golpe da compra de moto anunciada no Facebook. Homem ameaça de morte atendente em empresas de Marechal Cândido Rondon. Polícia cumpre em Marechal Rondon mandado de prisão expedido pela Justiça Federal de Guaíra.
E um caso raro aconteceu na sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. O requerimento de autoria da vereadora Tânia Maion foi rejeitado por 11 votos contra e 1 a favor, uma verdadeira sapatada. No documento, vereadora solicitava à administração rondonense que desse prioridade à construção de novas creches para atender a demanda atual e encerrar a fila de espera, pois a falta de vagas nos centros municipais de educação infantil tem causado dificuldades a muitas famílias. A polêmica ocorreu porque, defender a prioridade pelas creches, Tânia Maion sugeriu que, se necessário, a prefeitura deixasse de doar área de 50 mil metros quadrados para a instalação do campus do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, em Marechal Rondon. O requerimento foi reprovado por todos os vereadores, recebendo apenas o voto favorável da autora do documento. E ainda durante a sessão de ontem do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, o vereador Rodrigo Pulga, o Verde, apresentou proposta para a criação de um espaço específico dentro do Parque de Exposições para atender as equipes que preparam o boi no rolete, prato típico do município de Marechal Cândido Rondon. E o próprio Verde explica a sua proposição.
Ontem na sessão, a gente fez uma indicação sugerindo ao Executivo Municipal, através do setor competente, uma parceria com a comissão organizadora da festa do município, que faça um estudo para as equipes que assam o boi ter um espaço específico para fazer o tempero do seu boi que é assado no domingo. Por que essa preocupação? No sábado à tarde, geralmente, todo mundo chega e bastante tráfego de carro dentro do parque de exposição. A nossa festa cresceu bastante, é uma festa hoje muito conhecida no Brasil inteiro, então a gente está recebendo muitos visitantes. Então a gente tem essa preocupação para evitar alguns acidentes com veículos lá dentro. Bom lembrar que tem equipes que não vai conseguir fazer um espaço para temperar 50, 60 bois. Mas isso tudo faz um cronograma. Algumas equipes gostam de temperar lá no frigorífico, onde que faz o abate do boi. Isso é questão de sentar e discutir depois com o executivo, com o presidente da CCO, da forma que vai ser feito. Ter um espaço para poder descarregar esse boi. Após esse espaço, fazer o transporte em cima de um carrinho, que hoje já existe alguns modelos, já tem uma equipe que hoje faz assa boi para 5, 6 empresas que já tem esse carrinho. Então eu achei interessante a gente começar a ver essa situação aí.
A pretensão do governo federal em isentar alíquotas de importação de itens como carne, café, óleo de girassol e de fazer os estados zerarem ICMS da cesta básica enfrenta uma nova reação. Governadores presidenciáveis se posicionaram e reagem às intenções do governo de Lula. Quem fala e nos explica a respeito dessa imbróglio todo, dessa questão, é Regis Guerreiro. Boa tarde, Regis.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. A situação é a seguinte, João. O pedido do governo federal para que estados zerem o ICMS de produtos da cesta básica acabou deflagrando reações entre governadores. A solicitação, sem uma combinação prévia, aconteceu na sexta-feira passada durante o anúncio da isenção de alíquota de importação para itens como carne, café, óleo de girassol pelo governo federal, visando reduzir a inflação dos alimentos. As primeiras reações foram protagonizadas por governadores que figuram no cenário nacional como possíveis pré-candidatos ao Palácio do Planalto. Ratinho Júnior, governador do Paraná, por exemplo, veio a público comentar e ironizar o movimento do Palácio do Planalto. Só agora? No Paraná tem cesta básica sem impostos há muito tempo, destacou o governador. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, também usou as redes sociais para alfinetar o Palácio do Planalto. Aqui, estamos fazendo o dever de casa desde o início da gestão, quando o assunto é comida mais barata na mesa. Não é de hoje que o ICMS do estado é zero para itens do dia a dia, como arroz, feijão, ovos, farinhas, legumes e verduras, disse o governador de São Paulo. No Rio Grande do Sul, Eduardo Leite também usou as redes sociais e destacou que o Estado gaúcho já tem em prática o programa Devolve ICMS, onde famílias de baixa renda recebem de volta os valores do imposto e que produtos como ovos, leite, hortifruti, granjeiros e pães já têm alíquota zero também. A investida do governo Lula para fazer frente à inflação dos alimentos, considerada por lideranças petistas como um dos principais motivos para o tombo em popularidade de Lula, guarda semelhança com a iniciativa de Jair Bolsonaro, que em 2022 também reduziu o ICMS com o objetivo de baixar o preço dos combustíveis em ano eleitoral, gerando impacto para os estados que tiveram apenas parte das perdas ressarcidas, segundo os próprios governadores.
Regis, e deixando a política nacional, três situações movimentaram as últimas 24 horas do setor policial de Marechal Cândido Rondon. Diz pra gente o que aconteceu.
Pois bem, João Marcos, no princípio da tarde de ontem, uma equipe deu cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Primeira Vara Federal de Guaíra. Durante diligências realizadas próximo ao endereço do elemento, foi feita abordagem a um veículo ocupado por ele, pela esposa e duas crianças filhas do casal. O carro e a família foram liberados no local, porém o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à cadeia do DPEM para as demais providências. Também ontem, por volta de 15 horas, policiais militares e Marechal Cândido Rondon foram acionados devido a um caso de ameaça em um estabelecimento na cidade. No local, a solicitante informou que atendia um cliente e que esse ficou exaltado quando informado que o prazo de 30 dias para a retirada de uma documentação havia expirado. De acordo com ela, todo cliente recebe uma guia contendo informações sobre os prazos que devem ser cumpridos. Como já havia passado o tempo hábil, o rapaz ficou transtornado e a ameaçou de morte dizendo: "Eu vou voltar aqui, pegar uma arma e meter um tiro na tua cara." Ainda proferiu ofensas pessoais, deu um tapa na mesa de trabalho da solicitante e deixou o local em uma motocicleta Honda Bis. A vítima foi então orientada sobre medidas a serem adotadas, sendo o boletim encaminhado também para a 47ª Delegacia Regional de Polícia.
E um caso de estelionato também foi registrado pela PM rondonense nesse princípio de semana, Regis Guerreiro, é isso?
Sim, apesar de todos os alertas que são feitos e da série de situações semelhantes já registradas, ainda tem gente que não toma os devidos cuidados ao tentar se aproveitar de uma oferta vantajosa. Ontem, a mais recente vítima, uma mulher moradora em Guaíra, relatou na Polícia Militar que negociou a compra de uma motocicleta Honda Bis cor branca, cujo anúncio de venda encontrou no Facebook pela importância de R$ 9.300. O suposto vendedor informou que a motocicleta estava em Marechal Cândido Rondon. Então, no endereço mencionado, a vítima fez um pix no valor, na conta de um terceiro elemento, né, o valor combinado, e imediatamente após, ela teve o contato via WhatsApp bloqueado. Após o fato, conversou com o verdadeiro proprietário, segundo quem a motocicleta estava mesmo sendo colocada à venda, porém, pela importância de R$ 17.000. Diante dos fatos, a vítima também foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.
E fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
As cotações para Marechal Cândido Rondon: soja saca 60 quilos, R$ 120, segue, né, nos R$ 120, milho saca 60 quilos, R$ 69, trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77, e mandioca amido 25% a tonelada está sendo comercializada em R$ 585.
E estes são os destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Inscrições para PSS da Prefeitura de Quatro Pontes terminam na sexta-feira. Empresária de Marechal Cândido Rondon vai receber prêmio da Fecomércio Paraná. Consamu tem inscrições abertas para o PSS. Há vagas para Marechal Rondon.
E a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, a Cimacar, abre período de adesão para as campanhas promocionais 2025, que sorteará 500.000 em prêmios. E de volta de um breve período de férias, quem nos traz detalhes sobre a promoção é Vera Filber. Seja bem-vinda. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João Marcos e queridos ouvintes da Rádio Difusora. Pois então, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal abriu o período de adesão para as tradicionais campanhas promocionais 2025. Serão sorteados 500.000 em prêmios entre os consumidores. Até o dia 10 de abril, as empresas associadas à Cimacar podem garantir sua participação nas campanhas que mais uma vez irão agitar o comércio local. Uma delas, a Amor Sempre Presente, para o Dia das Mães, o Dia dos Pais e Dia das Crianças, datas que movimentam as compras no comércio local. Outra é a Natal Premiado, clássica campanha de fim de ano que sempre conquista os consumidores e aquece as vendas. A cada compra realizada nas lojas participantes, os consumidores concorrerão a prêmios incríveis, com vales compras de 300, 500, 1.000 e 3.000 reais. Além disso, João, nesse ano, mais de 1.250 pessoas serão premiadas. Além de premiar os consumidores, as campanhas oferecem um benefício essencial para os empresários, a oportunidade de aumentar as suas vendas e fortalecer o comércio local. Participar dessa ação é uma excelente maneira de atrair novos clientes e fidelizar os que já existem, especialmente no período de alta demanda. É importante destacar também aos ouvintes e a você, João, que a campanha da Cimacar, essas campanhas beneficiam também as empresas participantes, com maior visibilidade para a marca e os produtos, aumento do movimento de clientes durante as campanhas, promoção de novos negócios e fidelização dos consumidores, fomento à economia local e a movimentação das vendas, fortalecendo o comércio. O prazo para adesão é até o dia 10 de abril e as inscrições estão abertas exclusivamente para as empresas associadas à Cimacar.
E ainda dentro do setor empresarial de Marechal Cândido Rondon, uma boa notícia. Tem empresária de Marechal Rondon que receberá o prêmio da Fecomércio. Quem será a homenageada? Conta pra gente, Michael Bicker. Boa tarde.
Então, João Marcos, boa tarde para você e para os ouvintes. Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, a Fecomércio Paraná, por meio da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, vai realizar em março, em Foz do Iguaçu, a 16ª edição do Prêmio Mulher Empreendedora. O evento será agora, dias 15 e 16. Neste ano, serão homenageadas 22 empresárias de todo o Paraná. Dentre elas está a rondonense Rose Maria Fischer Sommer.
Estou aqui hoje para compartilhar uma notícia emocionante. No dia 15 de março de 2025, serei homenageada como empresária destaque de Marechal Cândido Rondon. Esse prêmio é feito através da Fecomércio, que faz esse evento a cada 2 anos, onde premia e homenageia 22 mulheres de cada Câmara da Mulher Gestora Empreendedora de Negócios que fazem parte da Fecomércio. São 22 cidades com 22 escolhidas. Um prêmio que reconhece o trabalho e a dedicação das mulheres empreendedoras. Essa homenagem é ainda mais especial porque coincide com o Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. É um momento para refletir sobre os avanços alcançados pelas mulheres e também para reafirmar nosso compromisso com todas as profissões. Quero agradecer a Fecomércio e a Câmara da Mulher de Marechal Cândido Rondon por essa honraria e a todos que me apoiam e me apoiaram nessa jornada. Estou muito orgulhosa de ser uma mulher empresária e de contribuir para o desenvolvimento da nossa comunidade. Muito obrigada e parabéns a todas as mulheres que fazem a diferença.
Maico, agora vamos deixar o setor empresarial e vamos para o setor concurso. Consamu está com inscrições abertas para novo PSS. Tem vagas, inclusive, aqui para Marechal Cândido Rondon, é isso?
Tem sim, João, vagas para Marechal Cândido Rondon. Inclusive, as inscrições terminam nesta semana. Quem traz mais detalhes é Jean Fernando. Boa tarde.
Boa tarde, Maico, João e ouvintes. O prazo de inscrição para os interessados em participar do processo seletivo simplificado número 001/2025 termina na sexta-feira, dia 14. Os interessados devem acessar o site ou redes sociais do Consamu, onde há um link para entrar e preencher a inscrição. O processo seletivo visa preencher vagas na área da saúde em 43 municípios da região oeste do Paraná. As oportunidades estão disponíveis para assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico, motorista socorrista, condutor de ambulância, técnico auxiliar de regulação médica, o TARM, técnico em enfermagem e técnico em farmácia. A seleção dos candidatos será feita por análise de currículo. Para Marechal Rondon, há vagas de assistente social, farmacêutico, motorista socorrista, condutor de ambulância e técnico em enfermagem. O Consamu reforça a importância da participação de profissionais qualificados para o fortalecimento dos serviços de saúde na região. Interessados devem atentar-se ao prazo e aos critérios exigidos no edital. Inscrições vão até a próxima sexta-feira, hein? Não percam o prazo. Grande abraço a todos.
E ainda seguindo na linha dos concursos públicos, com o nosso homem dos concursos, Michael Bicker, Quatro Pontes, está promovendo também. Quais são as vagas disponíveis aos interessados na Prefeitura Municipal de Quatro Pontes, Michael?
Então, João Marcos, é um PSS para vagas de zeladora e nutricionista promovido pela Prefeitura de Quatro Pontes. E as inscrições terminam agora, na sexta-feira. Esse PSS visa o preenchimento de vagas para os cargos de zelador e nutricionista, com carga horária de 40 horas semanais. Interessados podem se inscrever de duas formas, presencialmente ou de maneira eletrônica. O atendimento na Prefeitura de Quatro Pontes é das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5 da tarde. Já a inscrição online deve ser feita acessando o site do município. O PSS, promovido pela Prefeitura de Quatro Pontes, representa uma oportunidade para profissionais que desejam atuar na administração pública e contribuir com a prestação de serviços essenciais à população. Repetindo, então, vagas de zelador e nutricionista, inscrições na própria Prefeitura de Quatro Pontes ou no site até esta sexta-feira, João Marcos.
E vamos aos destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Sercar realiza hoje à tarde sua Assembleia de Prestação de Contas. FAEP detalha reivindicações feitas para a elaboração do Plano Safra.
Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 11, mês de março, ano de 2025. E a cooperativa Sercar, aqui de Marechal Cândido Rondon, realiza hoje, a partir das 14h, logo mais, no pavilhão da comunidade evangélica Martin Luther, sua Assembleia Geral Ordinária de 2025. E quais serão os principais assuntos deste encontro? Quem nos conta detalhes é Gladstone Luiz Pacheco. Gladstone, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, amigos. Os assuntos centrais da Assembleia desta tarde referem-se à prestação de contas do exercício financeiro de 2024. O relatório de atividades e debate em torno das perspectivas futuras da cooperativa. Nos últimos anos, a Sercar tem se reinventado, ampliando sua atuação para além do fornecimento de energia. A inclusão de novas frentes de negócio, como a comercialização de produtos para o setor energético e a inauguração de um supermercado, trouxe maior robustez à cooperativa. Uma das iniciativas de maior impacto recente foi a inauguração, em 15 de outubro do ano passado, de uma oficina de assistência técnica, que tem proporcionado suporte especializado tanto para equipamentos adquiridos na Sercar, quanto para os de propriedades dos associados e clientes. O presidente da Sercar, Celso Prediger, destaca que o balanço financeiro do último ano apresenta resultados altamente positivos.
Vamos apresentar os números de 2024, que por sinal foram ótimos resultados. Gostaríamos da participação de todos. E quem participar da Assembleia, a gente vai ter no final um brinde surpresa. Este apenas para os que participarem da Assembleia. Todos convidados, 14 horas, junto ao pavilhão da Martin Luther. Gostaríamos de ter todo mundo presente. Obrigado e contamos com vocês.
Gladstone, deixando agora a Assembleia da Sercar, vamos à Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que juntamente com outras entidades do agronegócio paranaense, encaminhou recentemente uma série de pedidos para inclusão no Plano Safra 2025-2026. Quais são estas solicitações, Pacheco?
Pois bem, João Marcos, as entidades pediram ao governo federal 597 bilhões em crédito rural, além de 4 bilhões, a subvenção do seguro agropecuário para todo o país. Segundo o coordenador do Departamento Técnico e Econômico da FAEP, Jeffrey Albers, o aumento da subvenção do seguro rural é uma das principais demandas do agro.
Ele deveria ser uma solução, mas ele vem sendo um problema, porque nos últimos anos a atenção do governo federal não tem sido voltada para o seguro rural e o volume de recursos diminuindo praticamente a cada ano. Nós, nos nossos cálculos, estimamos a necessidade de 4 bilhões para subvenção ao programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, o PSR, que nós chamamos, haveria necessidade, então, de um destino de 4 bi para cada ano. Nós estamos hoje, não chegamos a 1 bilhão, de fato, de contratações. Então, precisamos de um aporte maior nesse sentido.
Gladys, uma coisa bastante delicada é o governo do PT, o governo Lula e o agronegócio brasileiro. Como é que está o diálogo destas entidades do agronegócio com o governo de momento? Qual é a situação?
Pelas palavras de Jeffrey Albers, o entendimento não é dos melhores.
Pelas últimas ações do governo federal, a gente vem observando que o diálogo não está fluindo do jeito que nós gostaríamos. Mesmo os ministérios da agricultura, do desenvolvimento agrário, não têm um diálogo tão bom com o Ministério da Fazenda, por exemplo, e com o nosso presidente Lula. As últimas notícias aí de redução de impostos para conter a inflação dos alimentos, né, para importação de produtos que nós temos em larga escala e conseguimos abastecer o nosso mercado interno, sem necessidade de importação, mas numa tentativa do governo federal de trazer produtos a um preço menor, principalmente da cesta básica, para que a população tenha mais acesso a preços melhores desses produtos. Mas aí a gente percebe com esses encaminhamentos que o governo federal está indo para uma linha de atuação que na prática acaba prejudicando o setor internamente, porque se nós importarmos produtos que nós produzimos aqui com muita facilidade, isso desestimula a produção interna.
Por outro lado, o Congresso Nacional retomou suas atividades nesta segunda-feira, 10 de março de 2025, após feriado de carnaval, com uma agenda repleta de temas relevantes para o agronegócio brasileiro. Quais seriam as pautas estratégicas para o agro nesse ano de 2025, Gladstone?
Uma das prioridades imediatas é a votação do orçamento de 2025, que sofreu atrasos devido a divergências políticas. A Comissão Mista de Orçamento iniciará nesta terça-feira a discussão do relatório final do projeto da Lei Orçamentária Anual. A Frente Parlamentar da Agropecuária defende a inclusão do Plano Safra e do Seguro Rural entre as despesas obrigatórias do orçamento, visando assegurar que esses programas não sofram limitações de repasses futuros. Anteriormente, houve tentativas de incluir subsídios agrícolas como despesas obrigatórias na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, mas esses itens foram vetados pelo Executivo. A Frente Parlamentar da Agropecuária está empenhada em derrubar vetos presidenciais que afetam o agronegócio. Um dos principais alvos é o veto à isenção fiscal dos fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais, FIAGROS, instrumentos financeiros criados para atrair investimentos ao setor. A bancada ruralista considera que a manutenção desse veto pode elevar os juros, restringir o crédito e desacelerar setores essenciais ao crescimento econômico. A FPA possui número suficiente de parlamentares para tentar reverter esta decisão no Congresso Nacional. Além dessas questões, outras pautas de interesse do agronegócio estão em discussão no Congresso. Regularização fundiária. Propostas que visam simplificar e acelerar o processo de regularização de terras, garantindo segurança jurídica aos produtores rurais. Defesa sanitária. Projetos que buscam fortalecer os mecanismos de defesa agropecuária, essenciais para manter a qualidade e a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional.
incentivos fiscais, discussões sobre a redução da carga tributária para o setor, visando aumentar a competitividade e estimular novos investimentos.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.